No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações de força e resistência a todas as pessoas que, em sintonia com as vozes dos povos indígenas, celebram a 22ª edição da maior mobilização indígena desse nosso país. Falo do acampamento Terra Livre, o ATL 2026, que até o próximo sábado, 11 de abril, estará ocupando o eixo cultural ibero-americano Antiga Funarte, próximo a um dos principais mirantes e cartões postais da capital, com 224 metros de altura, projetada por Lúcio Costa e inaugurada em 1967. Falo da Torre de TV de Brasília. E de lá é possível um olhar sobre a dimensão desse acampamento Terra Livre que, contrariando expectativas, já conseguiu garantir a presença de mais de 6 mil participantes. Pelo menos até agora, ônibus e mais ônibus estão prestes a chegar. Mas o ATL 2026, esse ano, escolheu como tema, aspas, "Nosso futuro não está à venda. A resposta somos nós", fecha aspas. E coube à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, convocar na tarde de ontem uma coletiva de imprensa para que nós pudéssemos melhor entrevistar algumas lideranças, tais como Kleber Caripuna, Paulo Tupinambá e Luana Caigang.
E atualmente a APIB, ela tem agora criado uma conversa, né, de criar um departamento dentro da APIB com as mulheres das regionais de base da APIB para a gente poder se somar, fazer uma frente de luta junto com outras organizações tão grandes como a Amiga também é, né? Então a gente também quer poder fazer essa luta, esse enfrentamento dentro dos nossos territórios. E a questão da violência dentro dos territórios, a gente fala, Paulo trouxe muito essa questão da invasão zero. Isso preocupa muito por conta das mulheres e de crianças que sofrem muito com isso, né?
Bem, e na agenda de hoje, já nas primeiras horas da manhã, acontece a primeira grande marcha contra a ofensiva legislativa a respeito da demarcação das terras indígenas, não é? Bem, em meio a outras tantas vozes, Viva Maria ouviu também a ambientalista e comunicadora Adriana Ramos, especialista em políticas ambientais e coordenadora do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA. Foi com ela que nós conversamos sobre alguns pontos da agenda do ATL 2026. Vale a pena conferir.
Eu queria muito saber, em meio a tantas pautas, tantas urgências, e não só a climática, né? De que forma você acredita que haja uma sensibilização nesse momento do governo federal, do legislativo, frente às demandas por mais demarcações de terra?
É uma resposta difícil, né, Mara? Sempre bom falar com você e saber que, quem está nos ouvindo, que são pessoas que estão preocupadas com essa agenda. O que a gente escuta aqui é, por um lado, o reconhecimento das limitações que a gente tem na atual política para dar conta das demandas dos territórios, né? Ao mesmo tempo, o receio de que a gente tenha grandes retrocessos, como já tivemos nos últimos anos, em que nem o diálogo sobre as demandas e as necessidades são ouvidos, né? Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que a importância dos territórios indígenas na sua integralidade seja reconhecida no campo das políticas de forma mais ampla. Então, a gente teve bons avanços em políticas para atender demandas específicas dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, a gente segue tendo políticas de desenvolvimento que ignoram as necessidades dos territórios.
Tipo mineração.
Tipo mineração, que não é uma demanda dos territórios, é uma expectativa de setores privados e, eventualmente, de necessidades necessidades de alguns setores de desenvolvimento, mas que já colocam os territórios indígenas como uma fronteira a ser aberta e, portanto, já promovem uma pressão sobre esses territórios antes mesmo de você ter uma discussão consistente sobre a regulamentação.
E nesse contexto, invasão zero é uma ameaça concreta, né? À vida das lideranças, né? E aos territórios.
É, a gente tem, infelizmente, os setores que se organizam contra os direitos indígenas, eles atuam de uma forma violenta, né? Não tem mediação, não tem diálogo. Então, com esses setores, a gente precisa que o Estado assuma o papel de proteção dos territórios e de proteção dos defensores desses territórios. E essas são políticas que, infelizmente, ainda deixam a desejar, né? Então, a gente tem muita truculência, né, que vem desses interesses externos aos territórios, um esforço muitas vezes até de cooptação, e os indígenas aqui marcando a sua presença, reafirmando o seu compromisso com o patrimônio natural que é de interesse público, né, reafirmando os seus direitos para tentar fazer valer essa agenda. A demarcação é o passo número um para a proteção de um território.
E de que forma essa agenda entra na pauta política, já que o ano é eleitoral e nós vimos aqui o anúncio já, né, de algumas lideranças, principalmente as femininas, né, que têm mais visibilidade? Então, eu queria saber, eles chegaram à conclusão que não dá para fazer como em anos anteriores, onde houve a indicação de 50 lideranças, por exemplo, porque não há fôlego para essa disputa. Luísa concorda com essa disposição e essa reformulação das candidaturas?
Olha, eu acho que os povos indígenas têm demonstrado uma maturidade política para se colocar no cenário nacional que a nós só resta apoiar. As decisões que eles têm tomado a cada ano sobre como se organizar para ocupar os espaços têm demonstrado ser muito inteligentes, tanto é que a gente tem hoje uma representação muito maior do que, né, nunca tivemos. Então, eu acredito que sim, as eleições desse ano são uma oportunidade para aumentar a representatividade indígena no campo da política. O ano de 2026, sendo um ano eleitoral, é um ano que a gente sabe que a própria ação de governo é limitada. Portanto, esse ATL agora em abril, ele tenta, né, dar um fôlego e chamar o governo a atender as demandas dos povos indígenas antes que seja obrigado, né, a paralisar qualquer investimento em função das eleições. E essa busca pela ocupação dos espaços político-partidários formais pelos povos indígenas tem demonstrado que é um caminho muito relevante. Então a gente espera que realmente esse ano a gente possa aumentar a presença de candidatos e de eleitos indígenas no cenário nacional.
Pois é, vamos aguardar. E uma última questão, né? Parece provocação, não se sabe se sim, não, mas está marcada uma sessão para decidir o destino da Ferrogrão, né? Que a gente sabe é uma questão muito polêmica e está pautada para acontecer no Supremo na quarta-feira, né? Em meio às marchas que estão em curso e a não confirmação ainda da presença do presidente Lula aqui no ATL 2026.
Pois é, tem sido muito difícil lidar com esses desafios, principalmente porque ora eles estão postos pela ação do Executivo, ora eles estão judicializados e vão depender de decisões de tribunais como o Supremo Tribunal Federal. Felizmente, a gente tem uma atenção forte, né, das representações indígenas regionais para esses casos e eu espero que esse julgamento leve em consideração as manifestações para que haja uma orientação, não no sentido de decidir na marra, né, por uma decisão autocrática de cima para baixo, se vai se fazer ou se não vai se fazer, mas que se estabeleçam procedimentos para que as consultas aconteçam, para que os processos, né, de estruturação dessas obras ocorram sem que a gente fique à mercê de decisões que são contrárias, externas e que não estejam olhando para a realidade desses territórios.
Pois é, agora para terminar mesmo, uma aula de geografia, Ferrogrão está no Pará, não é isso?
A Ferrogrão fica no Pará, ela está no eixo ali do Tapajós, mas também afetando a bacia do Xingu. Então, ela não só como estrada, né, está passando perto de vários territórios indígenas, mas ela é uma estrada que tende a fomentar o aumento da produção de grãos naquela região. Isso sim se transformando num risco constante, né, numa perspectiva de ampliação de uma produção agrícola que pressupõe retirada da floresta, que se utiliza de agrotóxicos e que onde está localizada hoje já traz uma série de impactos negativos para as comunidades tradicionais. Por isso, é preciso considerar as demandas dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, é preciso respeitar os procedimentos para que essas obras só sejam aprovadas quando elas tiverem condições de salvaguardas, de atenção às questões ambientais devidas. E hoje em dia, lamentavelmente, com a mudança da legislação de licenciamento ambiental, todos esses processos são muito mais frágeis, né? Então, a gente precisa ter atenção redobrada sobre eles.
Que prevaleça o princípio da precaução, né? E a sua resistência, né, frente a todas essas bandeiras, essas lutas e esses desafios que não são pequenos. Um abraço do nosso programa, ao Isa, na sua pessoa e essa brava equipe.
Muito obrigada, Mara.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.